Louvado seja Deus, meus amigos. Queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que pude ruminar durante toda a semana. E eu primeiro tive o prazer e o privilégio, né, de ser convidado para estar aqui na nossa igreja também. É uma só igreja. E poder participar desse momento único, né, cara? Menos de um mês, vocês fizeram essa coisa linda e maravilhosa. E é só o começo, é só o início. Estamos só começando uma grande obra. E poder trazer uma palavra para esse momento, momento de advento, momento de inauguração de um novo ciclo, me levou a refletir sobre algumas coisas, me levou a perceber que não haveria momento melhor disso tudo acontecer senão no advento. Advento é o início de um novo ciclo, é o início do calendário cristão, é o início, ou pelo menos deveria ser, em que cristãos vão fazer uma autoanálise da sua trajetória durante um ano, se preparar para o ano que se inicia, fazer novos planos, sonhar novos sonhos, criar novas expectativas e perspectivas sobre a vida. E o que vocês estão fazendo aqui hoje, o que nós, como igreja, estamos fazendo, é justamente isso. Iniciando novos sonhos, apontando novos caminhos, sonhando novas possibilidades. Ainda que tão antiga, tão nova. É isso que é a fé. É isso que o Senhor nos convida a fazer. Eu estou muito feliz, estou muito grato. Eu queria que você ficasse atento hoje. Como a gente sempre disse na âncora e repete na Trindade, há um risco que você está correndo aqui hoje. Você sabe que risco é esse? Sair daqui mais convertido. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então se liga, não dorme não. Quero compartilhar um texto lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Nós vamos seguindo aí. Até o 26. Quem tiver Bíblia, abra. Quem tiver no celular, acessa rapidinho aí. Vamos juntos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Obrigado pelo café, irmã. Chegou na hora certa. Demos graças a Deus pelo café. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Eu particularmente gosto muito desse texto, do livro de Romanos, mas esse texto em si é como se fosse uma visão panorâmica do plano da salvação. É como se subíssemos lá na Fonte Grande e conseguíssemos ver Vitória, Vila Velha, uma visão panorâmica das duas cidades e conseguíssemos enxergar de uma perspectiva melhor como as coisas realmente são. E tem muitas questões que evocam a nós esse texto a refletir, a pensar a forma como nos colocamos no chão da vida a partir do Cristo. E é aí que eu queria trazer algumas reflexões para nós. E no texto, uma das primeiras observações importantes é que o texto ele não opõe sofrimento e alegria, e sim sofrimento e glória. E glória, meus irmãos, seria esse envolvimento final, essa unidade profunda e visceral e eterna dos nossos corpos com Deus, onde Cristo se tornará tudo em todos, em que nós assumiremos o sábio governo e mordomia sobre a realidade criada, que sempre foi o propósito desde a criação de todas as coisas. E isso é interessante a gente pensar. O que nos é proposto é algo maior, mais pleno, mais denso e profundo do que a alegria que poderia. Se sofremos neste mundo, há uma alegria que é proposta por toda a eternidade. É também, mas é algo maior. A alegria é parte disso. A alegria é dada aqui. A alegria do Espírito. O que nos é proposto no retorno de Cristo é algo muito maior. Há uma glória que há de ser revelada. E que nos falta palavra para descrever que glória seria essa. O que de fato seria Cristo se tornar tudo em todos. Essa nova cidade, a cidade jardim que está sendo edificada. E que habitaremos juntos como corpo de Cristo. Em que o amor será o vínculo perfeito das nossas relações. O que será isso? Não nos cabe dizer plenamente. Muitas coisas são mistérios para nós. Cabe poetizar, cabe lubrificar a nossa imaginação e tentar tatear o que o Senhor tem nos dito. Mas plena certeza não há. Uma outra coisa que esse texto destaca é a dimensão cósmica da queda. A criação toda está sujeita à corrupção. Não só os seres humanos lidam agora com dilemas existenciais e com a dificuldade de serem o que foram projetados para ser. A criação também. Então, não só nós gememos na expectativa de que o Senhor venha parir em nós o novo homem, mas a criação também geme na expectativa de que, por meio de nós, a criação seja parida também. Tudo que a criação hoje vive, obviamente, fruto também de uma péssima consciência de um mundo como sagrado. A sacralidade da ordem criada é fruto do nosso pecado, que administramos mal a ordem criada, que não nos colocamos como mordomos de Deus, mordomos da boa criação, que vivemos enclausurados numa fé pequena, que não tem dimensão para o todo da vida, e aí faz com que tanto a queda quanto a redenção tenha dimensões estritamente individuais, subjetivas. São corpos, são almas sem corpos. Como se a igreja fosse um grande, como nosso bispo sempre fala, um trem fantasma, que o Senhor viesse buscar almas perdidas por um lugar, sabe lá onde que você imagina. Tem gente que acha que o céu é um grande parque de Ibirapuera, todo mundo de branco, deitado numa grama horrorosa. Não tem nada a ver com isso. O céu tem cheiro, assim acredito, porque o Senhor falou que é uma nova cidade. Ele falou que céus e terra se beijariam. O corpo glorificado de Jesus tem marcas. Há corpo. Corpo glorificado. O que será isso também não sei. Mas sei que não vai ser um lugar sem beleza. O Senhor não criou todas as coisas para depois destruí-la. O que Ele está fazendo é reconectar todas as coisas consigo. Com o seu propósito fundante. 2 Pedro 3,13 diz, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, que céus e terra se beijem, e que haja um casamento para a eternidade, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Então nós somos chamados a viver de uma forma que, enquanto esperamos a consumação de todas as coisas. Então esse texto, ele nos desafia. Nos desafia a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Tanto o pecado que lhe afeta, tanto o pecado que afeta a criação, e tanto a redenção de todas as coisas. Amém? Até aqui? Está comigo? Se não comprou café, compra, hein, galera? Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é, anota aí se você está com um bloco de notas, seu celular. Você não foi chamado a ser um espectador da glória de Deus. Você não foi chamado a ser um consumidor da fé. A glória que há de ser revelada e que a criação aguarda e geme, ela há de ser revelada por meio de nós, por meio dos seus filhos. Advento é tempo de assumirmos responsabilidades em semelhança da Sagrada Família. Assumir a responsabilidade de um chamado, muitas vezes aparentemente estranho, como foi chamado de José e Maria. Mano, a gente normaliza isso, né? Mas o cara recebeu sua mulher tá grávida. Rapaz, mas nós nem transamos. Mas foi um anjo. O anjo engravidou Maria, hein? Rapaz, e Maria contando isso? A gente acha que isso é... Gente, a conta que ele deve ter feito é, rapaz, eu vou morrer. Lascou. Que vergonha. Quem vai acreditar isso? Vou chegar lá no meu rolê e falar, ê... O anjo engravidou minha mulher, hein? Mas como? Rapaz, é um anjo, filho. O anjo falou, tá tudo certo. Rapaz, conta outra. Anjo engravidar? Ou seja, imagina como isso foi recebido. Como que isso foi assimilado, não só para a Sagrada Família, mas para aqueles ao redor. Tanto que até a morte e ressurreição de Jesus, os que caminharam com ele duvidaram. Duvidaram do seu projeto, duvidaram do que ele falava. Gente que estava ali dividindo a caminhada dia após dia. Quando ele foi para a cruz, falou, ih, tá vendo, era tudo balela. Nosso mestre se foi. Até os últimos dias, os caras estavam combinando quem ia ter um cargo comissionado quando Jesus assumisse o trono. Vai ter um carguinho aí para mim? Rapaz, você não entendeu, foi nada. Pô, não vai rolar nada, bicho. Te ajudei aí na sua divulgação, na sua campanha, não vai rolar nenhum, uma pastinha aí para mim, nada. Ele falou, rapaz, me irrita não. E qual que é o chamado para nós, gente, como igreja? É assumirmos também responsabilidades, ainda que isso nos custe tudo. Ainda que isso nos custe a nossa reputação, a nossa segurança, o nosso conforto. E é difícil para nós, gente, nesse hiperindividualismo, sermos igreja, dedicarmos a algo maior do que nós, de dedicarmos, como eu bem disse na hora da oferta, a projetos em que eu não sou o protagonista, em que eu não sou aquele que fica evidenciado. Por isso tem gente que fala assim, eu não dou dízimo na igreja, não nem oferta, porque eu invisto em missionários. Você é orgulhoso, você quer bater no peito e falar que você está bancando alguém, porque aqui é o dinheiro do povo de Deus, quem dá um, quem dá cem, tem o mesmo valor, misturou a igreja que está fazendo o reino de Deus avançar, e aí o teu orgulho não deixa, você tem que dizer assim, não, eu estou financiando algo, aqui é demais para mim, meu dinheiro não pode se misturar com quem só tem um, eu quero dizer para mim que eu tenho condições de financiar isso, financiar aquilo, isso é orgulho. Ser igreja é escolher tornar-se homens e mulheres maduros na fé. Pois a criação caída, afetada pelo pecado, espera que nós nos tornemos aquilo que nós fomos criados para ser. A imagem e semelhança perfeita de Jesus. Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, diz assim. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam por isso agradecidos. Habite em vocês, em nós, ricamente, a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Desafiador isso aqui, né? Se você reler esse texto e for grifando o que o Senhor nos convoca a ser, você fala, rapaz, tu é muito longe. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Só nesse checklist aqui, filho, você já ficou. Eu já fiquei no primeiro aqui. Falei, misericórdia, Senhor. Mas esse é o nosso chamado. Não sermos espectadores, mas sermos, sim, um sinal vivo, tangível e denso do novo mundo por vir. A igreja precisa ser esse lugar. A antessala do reino de Deus. A entrada do banquete celestial. Não é que na igreja não haverá dificuldades, lutas, pecados. Isso é igreja. Igreja é um compartilhar de vícios e virtudes. Mas são pessoas que decidiram se tornarem verdadeiramente bondosas, humildes, mansas, pacientes. Essa é a nossa perseverança. Revestidos de amor, que é o elo perfeito. O amor que clamam por aí, a justiça que falta lá, precisa começar a ser ensaiada aqui. Esse é o desafio para nós, meus irmãos. A igreja precisa ser esse lugar, essa incubadora de virtudes públicas, que tanto desejamos e clamamos. Ah, a igreja está ruindo, está um fracasso. A igreja é cheia de problema. Que igreja você está falando, meu irmão? Que eu sou igreja, nós somos igreja. Nós somos parte do problema. Eu quero saber quando você vai decidir ser parte da solução. Que é muito mais cômodo apontarmos o que está de errado do que assumirmos a responsabilidade de fazer o que é certo. E a oração de confissão que a gente lê na igreja anglicana, nós pedimos perdão pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. É muito mais fácil você pedir perdão pelo mal que você faz. Peça perdão pelo bem que você deixa de fazer. A gente precisa parar de só ser crítico da igreja e das coisas e começar a sermos propositivos. O que essa igreja está fazendo, a nossa igreja está fazendo, é tentando, pela graça do Senhor, ser isso. E foi um processo. Por muito tempo nós fomos reativos, por muito tempo defensivos, críticos, até a gente entender, é necessário ser propositivo. Não somos os melhores, temos milhões de defeitos. Inclusive, eu e minha esposa, que pastoreamos a Igreja Trindade, a gente sempre fala, né? A gente tem um café pastoral. Nós desejamos ser os últimos pastores de vocês e a última igreja. Não porque a gente é o melhor, nem que eu não vá errar, mas porque eu acredito que sem raízes a gente não cria, não consegue dar frutos de fato. Numa sociedade cada vez menos compromissada com as relações, é muito fácil você vir, consumir aquilo que não lhe agrada, criticar e sair fora. Difícil é você dar a vida por aquilo que você acredita. Aproveite esse novo ciclo para você fazer novos acordos internos no seu coração com a tua caminhada, com a forma como você enxerga a tua espiritualidade, a tua fé. Você não foi chamado para avaliar se esse ambiente está fresco para você ou não. É você falar o quanto que eu vou dar a minha vida por Cristo, por meio dessa igreja, para os meus irmãos. E fazer o que tiver ao meu alcance. Essa é a parada. É muito fácil sermos consumidor de fé. Afinal, nós somos uma sociedade do hiperconsumo. Então, nós consumimos tudo e fé se torna isso também. Você vem para cá falar um bom sermão e gostei. Se louvou muito legal, diferente, bem Brasil. Oh, rapaz, ninguém te perguntou nada se gostou ou não. A verdade é essa. Entendeu? A questão é, nós somos uma família para você pertencer. A família é difícil. Deu treta, resolve. Seja cheia de bondade, de compaixão. Ah, mas fulano é difícil. Você também é, mano. Eu sou. Você vai ficar em que lugar? Perdoa. Suporta. Revista-se do amor. A gente rompe porque a gente está distante de Cristo. Essa é a verdade. A gente persevera pouco em Jesus, nas virtudes que nos faz sermos igreja. A gente não cresce, não amadurece. E somos só espectadores de uma glória futura. Não somos participantes ativos desse expandido reino de Deus. Faz sentido? Isso só é possível, segundo ponto, se a gente se engravidar de uma verdade. A fé cristã, se liga nisso, não é sobre algo que eu apenas estudo, confesso ou que sei. É sobre uma vida que eu guardo dentro de mim. Maria é um modelo do que nós devemos seguir, não só no advento, mas em toda a nossa espiritualidade. É permitir-se ser engravidado por Cristo. Engravidar-se de uma verdade é se apropriar de uma vida dentro de você. O problema é que, novamente, isso vai confrontar quem nós somos. Afinal, gestar alguém, e eu sou pai de três, então acompanhei muitas gestações. O pessoal brincava que quem chegava na âncora só via Lohane grávida. Mas foi mais ou menos isso. Mas paramos, glória a Deus, já contribuímos com três. Nós temos um combinado aí. Quem vai romper o terceiro? Tem eu, o Rev Cícero e o Bispo Eric. Eu tenho minhas apostas, tá, gente? Vocês verão em breve. Gente, mas isso é um desafio, porque gestar alguém é permitir com que outra vida ocupe o centro da tua existência. Por isso que é no ventre que você gesta outra vida. E na gestação há um deslocamento mesmo do centro de gravidade, que é no centro aqui. Ou seja, a sua barriga vai para frente. É dizendo assim, não é mais você que é o centro de todas as coisas, é uma vida dentro de você. É um deslocar do teu ego para caber outro. Engravidar-se de Cristo é também isso. Permitir com que o Espírito de Deus desloque o centro de gravidade da nossa existência para que Cristo venha caber em nós. E a santificação é um gestar constante na expectativa de que o próprio Deus venha parir em nós um novo ser, um novo Pedro, um novo Cícero, que é alguém em semelhança a ele. Mas para isso é preciso desejar e querer isso. Não basta só, como tem muitos, gostam de criança, trabalham com crianças, palestram sobre crianças, mas não tem nenhum. Conhece alguém assim? Eu amo criança. Brinco com criança, curto. Dou palestras no Brasil todo sobre isso. Só falta fazer uma. É só um detalhe. Gente, falar em engravidar para muitos, você está doido. E meu corpo é muito dinheiro. Eu não vou ter tempo. É tudo isso, sim. Isso e muito mais. Desde o meu primeiro, filho, eu brinco, né? O pessoal dá uns testemunhos assim. Pô, eu sou universal, uma trajetória ascendente, né? O meu é meio que as avessas. Eu comecei com carrinho em 2015 e até um mês atrás estava com um golzinho 96. Eu falei, rapaz, aí eu parei de ter filho, aí o senhor voltou aqui. A minha trajetória foi o contrário. Mas glória a Deus por isso, gente. Mas para ter filho é necessário sacrifício. São desafios, gente. E a gente não quer topar isso. Não há gestação sem desconforto. Estou errado, as mães aí? Existe? Tem diversas adaptações no seu corpo. Eu, como profissional de educação física, também acompanhei muitas gestantes. São muitas as dores. São muitos hormônios que são alterados, alterações fisiológicas, biomecânicas, estruturais, para que outra criança venha caber dentro de mim. Na fé, não é diferente. Quando Cristo chega, há mudanças que necessitam acontecer para que Ele venha caber em você. O corpo humano é tão perfeito, gente. As articulações vão ficando literalmente mais frouxas para que dê condições de parir de forma natural a criança. Se você parar para pensar, como é que uma criança grande, meu filho nasceu com 4 quilos, sai uma mulherzinha daquele tamanhozinho, que é minha esposa, como eu também. Você fala assim, meu Deus, o nosso terceiro foi em casa, não deu tempo de chegar no hospital, né? Enfim, foi uma loucura. Quando eu vi, eu estava na sala de casa, assim, o filho no meu colo, sangue por tudo quanto é lado. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu falei, rapaz, como é que isso aqui estava dentro da barriga dela? São várias viagens que você começa a ter, meu Deus. O corpo se adapta por completo, gente. Se a tua vida continua a mesma depois que Cristo chegou, pode ser que Ele nem tenha chegado. Se não houve algum tipo de desconforto na tua vida, na tua forma de enxergar o mundo, na tua forma de se colocar nos dilemas, nas dificuldades da vida, se nada mudou, é necessário hoje se engravidar de Cristo. Se permita ser engravidado por essa verdade. Pode ser que você esteja como esses. Você admira Cristo, você gosta de Cristo, palestra de Cristo, gosta da igreja, mas só falta fazer parte de uma, só falta fazer parte verdadeiramente de Cristo. Cristo precisa habitar em você. Não adianta só dizer que gosta de Cristo. Cristo quer fazer de você morada, meu irmão. Essa é a verdade. E o desconforto é necessário. Ser igreja é desconfortável. São culturas diferentes, ritmos diferentes, realidades diferentes. E o desconforto faz parte. Para que caiba mais gente no corpo de Cristo. É necessário você aceitar o outro. É necessário você entender que a fé cristã é maior do que o seu gueto. Do que pessoas que parecem-se com você, com seus gostos, com o teu jeito de ver a vida. Costumo dizer que a igreja está mais com um grande patchwork divino do que qualquer outra coisa. O Senhor está tecendo um negócio multicolorido, de texturas diversas. E que a gente só vai se dar conta da beleza que Ele está tecendo por aí na eternidade. A gente vai falar, cara, era isso que o Senhor estava fazendo? Meu Deus, e eu me opondo muito tempo, sem conseguir enxergar na grandiosidade que o Senhor estava fazendo. Me perdoe, Deus. Se eu soubesse antes desse projeto, eu não tinha atrapalhado. Portanto, como bem disse, a glória que nos é proposta para que nós assumamos com propriedade só é possível quando a gente se engravida de Cristo. E que só é possível quando a gente entende que as dores são necessárias. Quem é engravidado por Cristo não exclui os sofrimentos da vida. Antes, muda sua perspectiva sobre ele, os relativiza. Os sofrimentos da vida presente não é o ponto final. Como dizia uma bela canção, a dor, toda a dor é por enquanto, e é mesmo. Por isso que a fé cristã não nos aliena dos sofrimentos deste mundo. Não nos faz ficar por aí, não existe. Venha para cá e não sofra mais. Não, é venha para cá e sofra de uma nova perspectiva. Sofra olhando de cima. Sofra com consolo, com ajuda. Sofra sabendo que a glória há de vir. Sofra sabendo que vai parir algo melhor e maior. Isso é o parto. O parto é isso mesmo. Olha que troço louco. Dizem que o parto é uma das piores dores, né? Eu tive cálculo renal e aí o médico falou, ó, pedra dos rins, ela só perde para dor de parto. Eu falei, misericórdia. Já teve crise renal aqui? Meu irmão, o negócio é feio. Rapaz, as piores dores mesmo que eu assisti na minha vida. E o cara falou, ó, só perde para dor de parto. Eu falei, não é possível. Imagina isso. É inevitável. Mas o que faz a mulher passar pelo que ela passa? O que faz a mulher desejar isso? É a glória que há de vir. É o parir de uma criança. É colocar no mundo um presente divino. Isso dá força para o casal superar as dificuldades durante as 40 semanas de gestação. Vai acabar, meu amor. Calma. Está chegando. Nosso filho está vindo. Essa é a fé cristã. Calma. Está chegando. Não desanime. Não desiste. Persevere. Porque há um novo mundo por vir. Se nós perdemos essa esperança, nós perdemos tudo. Se abandonamos a expectativa da ressurreição junto com Cristo, a nossa religião não faz sentido algum. É o sofrimento pelo sofrimento, é uma vida sem sentido, sem gosto, sem sabor. A vida na igreja é uma grande sala de parto, meus amigos. Nós somos como doulas divinas que vamos acolhendo uns aos outros enquanto gestamos também. E doula, minha esposa, além de teóloga, psicóloga, pedagoga, segurança do trabalho, ela é doula também. Rapaz, é muita coisa. Ela é tensa. E doula é essa pessoa que ajuda, auxilia a gestante em todo o processo e, obviamente, no parto ali, nos momentos finais. E é uma figura importante, gente. Quem já pariu, teve doula, sabe disso. E é isso que nós somos como igreja. Só que todos nós estamos gestando algo e alguém, porque Cristo está em nós. Então, nós dolamos o outro enquanto estamos gestando também. Essa é a dinâmica da igreja de Jesus. Todos ansiando por um grande parto, para que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus, para que o mundo como um todo seja liberto da escravidão do pecado, e a gente possa vir reinar com Cristo. Você entende isso? Diante de tantos rumores de guerra, diante desse caos que nós estamos vendo, vivendo, crianças morrendo, tanta atrocidade, meus irmãos, se não for a esperança do Cristo nas nossas vidas, a gente não dá conta de viver um dia diante de tanta tragédia. Advento é tempo de esperançar. É um tempo que exige de nós novas posturas. E novas posturas incluem novos olhares sobre si e sobre a vida. Advento é tempo de esperançar. E Jesus é a semente divina que, plantada na terra dos homens, permitiu que o chão rachado, seco, de um solo infrutífero, fosse adubado pelo pão do céu, irrigados pela água da vida, permitindo que a criação voltasse a ser um lugar adequado para uma vida abundante e frutífera. Amigos, família âncora, que as dores de ser igreja nesse novo tempo não os impeça de enxergar as belezas do que vocês estão vivendo. A missão do povo de Deus não é um projeto individual e solitário, mas um delicioso convite a uma obra familiar e coletiva de viver a vida de forma diferente e continuar sonhando o novo mundo possível. Continue sendo uma sala, uma antessala dessa casa celestial. Continue sendo uma entrada desse banquete, por meio do carisma que o Senhor tem derramado a cada um de vocês. Faça desse mundo um mundo mais belo, mais leve, Faça desse lugar um lugar ainda mais hospitaleiro. Faça desse lugar um sinal vivo e denso do que nós cremos. Como diria o nosso poeta capixaba César, o mundo é profundo demais para ser raso. Se permita. O que Cristo faz é justamente destampar a realidade e fazer com que as coisas que antes não tinham profundidade pudessem ganhar largura, dimensão. E agora você pode acessar as coisas como elas realmente são. E não há nada mais insaciável que viver provando tudo, sem sentir o sabor de nada. O sabor da vida, ela é complexa. Ela envolve sofrimentos, dores e choros, mas alegria, consolo, comunhão, abraço. É isso que o Senhor tem para nós. Espiritualidade infantilizada só dá conta dos excessos. Ou é alegria demais, ou sofrimento demais, mas não dá conta de saborear a complexidade da espiritualidade cristã. Aguce o seu olhar, aguce o seu paladar, expanda os seus pulmões, para que Cristo habitando em você, você possa de fato viver tudo que o Senhor tem para você. Experimente, saboreie a vida do Senhor, engravide-se do Cristo, assuma a responsabilidade de ser um agente da glória de Deus e esteja disposto a ressignificar os sofrimentos da vida, porque a glória que nos é prometida é muito maior do que tudo. Louvado seja Deus. Fica de pé, eu quero orar por você.
Vem conjugar o passado.